Olha, o Outubro Rosa já passou, né? Já estamos em novembro, mas o alerta permanece vivo e constante. A vitória sobre o câncer de mama é uma conquista, né? Que simboliza coragem, resistência, renascimento, mas para muitas mulheres jovens, esse recomeço ele vem acompanhado também de uma transformação silenciosa e profunda, que é a menopausa precoce induzida pelo tratamento oncológico. É um fenômeno que a medicina começa a reconhecer como oncomenopausa. Eu acho que falar sobre menopausa é sempre muito importante, porque eu acho que a maioria das mulheres não entende muito bem a menopausa, né? A gente sabe que vai ter menopausa, né? Mas o que é essa tal de menopausa? E para quem teve câncer, né? Para quem passou por esse tratamento oncológico, deve ser ainda mais confuso, porque deve mexer com todos os hormônios. Para falar sobre isso, a gente convidou o Dr. Wesley Pereira Andrade, que é mestre e doutor em oncologia. Está na linha para conversar com a gente no Tarde Nacional. Tudo bem, Dr. Wesley? Boa tarde.
Olá, boa tarde a todos. Uma honra e prazer muito grande estar com vocês nessa tarde.
Prazer todo nosso estar conversando com o senhor. Doutor Wesley, a gente que é mulher, a gente cresce ouvindo falar que o que diferencia a mulher do homem são os hormônios. Que mulher toda bagunçada com história de hormônio. E esse negócio de hormônio acaba resultando em menopausa. Mas isso é uma confusão e a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, né, doutor Wesley?
Perfeitamente. Então, a menopausa, como conceito, é a parada da menstruação, ou seja, a data da última menstruação. Mas nesse período nós vamos ter a fase que falamos de perimenopausa ou climatério, que são as alterações que o ovário, que é o órgão que produz hormônios nas mulheres, começa a entrar em falência. Ele começa a ficar com a liberação intermitente. Então, a mulher começa a sentir, lá por volta dos 45 anos de idade, 46, alterações no seu corpo, como onda de calor, ressecamento da vagina, ressecamento da pele, infecção urinária, insônia, alteração da memória. Então, que vai combinar que, em geral, por volta dos 50 anos de idade, com a última menopausa. Então, tem um período de climatério. Quando eu vou falar de oncomenopausa, eu estou falando agora de mulheres ainda mais jovens, 25, 30, 35 anos de idade, que estão em plena fase produtiva e reprodutiva, que, em função de um câncer de mama, fundamentalmente o câncer de mama do subtipo hormonal, que a maioria dos cânceres de mama são hormonais, eu preciso dar medicamentos para frear esse processo hormonal. Vamos imaginar o seguinte: o câncer de mama gosta do hormônio que o corpo da mulher produz. O hormônio estrógeno é como se fosse uma gasolina para a multiplicação de uma célula cancerígena.
Uhum.
E eu preciso, então, bloquear essa produção dessa gasolina. Então, eu dou medicamentos que induzem a menopausa precoce. Então, imagina se eu colocar uma mulher de 25 anos de idade que teve câncer de mama, um câncer agressivo, em menopausa. Olha o tanto de anos que eu antecipei a sua menopausa. E com isso, vou antecipar esses vários fenômenos de sintomas que ela tem. Naturalmente, com isso também, eu vou estar bloqueando a possibilidade de ela ficar grávida, pelo menos temporariamente.
É, eu ia perguntar sobre a possibilidade de gravidez, né? Porque se você induz a menopausa, ela também diminui as chances dela de engravidar, doutor?
Então, é interessante isso. Então, muitas vezes eu induzo a menopausa na mulher para colocar o ovário dela para dormir. Então, vamos imaginar o seguinte: a menina jovem, 25 anos de idade, descobriu um câncer de mama super agressivo. E aí eu preciso dar uma quimioterapia que vai machucar o ovário dela. Eu posso dar um medicamento que coloca esse ovário para dormir, que chama Zoladex, e aí com a minha quimioterapia eu vou estar machucando menos esse ovário,
uhum,
para quando ela acabar a quimioterapia eu ter a possibilidade de botar esse ovário para acordar. E ele vai produzir hormônios novamente e a fertilidade se mantém de uma forma mais importante. Então é uma estratégia. Posso, quando for dar quimioterapia para o paciente, botar esse ovário para adormecer. Porque se ele estiver produzindo, trabalhando o tempo todo,
uhum,
ativo, ele é mais lesado com a quimioterapia. Se eu coloco ele em repouso para ele trabalhar menos, a minha quimioterapia machuca menos esses ovários. Então, subsequentemente, depois de 2-3 anos que acabou o tratamento oncológico, eu consigo colocar este ovário para acordar e ele pode ser, manter uma fertilidade maior se ele estivesse o tempo todo ativo.
Agora, doutor Wesley, alguns anos atrás se dizia que câncer de mama era doença de mulheres com mais idade, principal, em particular aí depois dos 45, 50 anos. Hoje em dia, como o senhor falou, né, a gente vê às vezes mulheres jovens com 25 anos com câncer de mama. Existe um motivo, doutor Wesley? A gente está fazendo alguma coisa de errado?
Olha que interessante. Então, a grosso modo, câncer de mama ainda em incidência é maior acima de 50 anos de idade, maior acima de 50. Entretanto, a cada ano que passa, fica um pouco mais comum na população mais jovem. Por quê? Alguns fatores. Começar a menstruar muito cedo. Antes as meninas começaram a menstruar por volta de 15 anos. Aí foi abaixando essa idade, que hoje 10, 11, 12 anos já está menstruando. Então essa antecipação de começar a menstruar leva a um hiperestímulo hormonal para a mama da menina ainda. Então, você antecipou 5 anos de exposição hormonal. Outros fatores, não ficar grávida, não amamentar. Então, antes as mulheres tinham 3, 5, 10 filhos, a depender da geração que a gente está falando, e tinham filhos e amamentavam. Hoje, é mais frequente as mulheres postergarem a sua gravidez para depois dos 30, 35, e muitas nem vão ter filhos.
Uhum.
Associado a isso, vamos ter os fatores ambientais, alimentação inadequada, alto consumo de carboidratos, alto consumo de farinhas, alto consumo de alimentos ultraprocessados, obesidade, sedentarismo. Quando se associa esses vários fatores, nós temos um ambiente mais propício de se desenvolver câncer em idade mais precoce.
Agora, essa questão das meninas ficarem menstruadas mais cedo, também por conta desses fatores ambientais, de alimentação, de sedentarismo, ou isso é a gente considera uma evolução da mulher? Como é que a gente chama isso, doutor Wesley?
Então, essa resposta diretamente, a gente não tem um fator causa e efeito diretamente, mas observa que ao longo da evolução da humanidade, a idade da menstruação tem ficado cada vez mais precoce. Aí soma-se isso com algumas teorias. Exposição visual a mais vídeos que possam estimular o cérebro a liberar hormônios que vão desencadear essa primeira menstruação mais precoce. Obesidade infantil, alta carga de consumo de alimentos inadequados na infância. Então também é multifatorial, mas como concreto a gente entende que menstruar mais cedo, independente de qual tenha sido a causa, e olha que essa causa não é controlável, olha que interessante, a gente não vai controlar a idade que nossa filha vai menstruar, a gente não vai controlar a idade que essa menina da população mundial que está nascendo agora, que ela vai menstruar. Então não é controlável, não é um fator médico controlável, mas é um fator extremamente decisivo para antecipar a idade de um futuro câncer de mama.
Certo. O senhor falou em tela, então a exposição às telas também pode ocasionar isso? Que interessante,
também,
não sabia
também.
Não.
É interessante, tanto pela exposição da tela, quanto em relação ao conteúdo visualizado nas telas. Então isso acaba levando a um estímulo, a gente fala que às vezes a própria televisão, os próprios vídeos podem dar uma sexualização precoce. Então indiretamente essas pessoas podem estar tendo um hiperestímulo para fazer com que o start hormonal comece em uma idade mais cedo.
Gente, que loucura, né? A gente já tem milhões de coisas que as telas a gente sabe que prejudica, agora mais uma, né?
Mais uma, exatamente.
Nossa, muita doideira. Agora, a gente também fala sobre câncer de mama nos homens. Homem não tem menopausa, mas teria também, se ele tiver, o número de homens que tem câncer de mama também é muito menor. Mas pode acontecer também dessa oncoandropausa, talvez?
Pode. Então, no homem, como você bem falou, nós vamos ter a andropausa. Então, a oncoandropausa seria eu estar estimulando a andropausa no homem. Então, alguns casos de câncer de mama, eu preciso tratar com esse bloqueio que agora é da testosterona. Então, vamos entender um pouquinho. Então, câncer de mama em homem. é um caso em homem a cada 100 mulheres. Então, no ano, a gente tem cerca de 75 mil casos novos entre as mulheres. Eu pego 1% disso, eu tenho cerca de 750 casos entre os homens. A testosterona que o homem produz, que o deixa homem, ela é convertida em estrógeno. Então, o tumor do homem, a maioria é estrógeno dependente, que vem de uma conversão da testosterona e também de liberação de estrógeno no corpo do homem. Em alguns casos, eu preciso bloquear o testículo do homem através do mesmo medicamento chamado Zoladex, que dá o inibidor de aromatase também para esse homem, colocando ele em andropausa, o que é terrível também para o homem. Então, o homem também, com câncer de mama hormonal, ele é candidato a fazer um esquema de supressão hormonal para casos mais graves.
Assim, me parece, né, pelas entrevistas que eu acompanho, pelo noticiário, que a gente está conseguindo cada vez mais, a gente, vocês, médicos, controlar o câncer de mama. Essa seria a boa notícia, doutor Wesley?
Exatamente. Então, hoje nós conseguimos curar cerca de 95% das pacientes que acham câncer de mama abaixo de 2 centímetros. Então, a chave para a cura é achar o câncer de mama ultra precoce. E como que eu acho esse câncer de mama ultra precoce? Mamografia, fundamentalmente. Quando ele está palpável, em geral, ele está acima desses 2 centímetros. E a população, em geral, no Brasil, acaba tendo uma pouca adesão a se fazer mamografia. A gente fala que a cobertura mamográfica no Brasil, hoje, ou seja, as mulheres que fazem mamografia de forma periódica, é inferior a 35%, alguns estados inferior a 20%. Então, tem muita mulher que não faz mamografia. Se não fazer mamografia, acaba achando câncer em uma fase mais avançada, que vai aumentar o risco de morrer em função da doença.
A mamografia, ela é recomendada a partir dos 45 anos e, como o senhor falou, a gente tem cada vez mais mulheres mais jovens. Qual seria a outra maneira da gente detectar esse câncer precocemente?
Então, só fazer aqui um adendo. Então, a mamografia hoje em dia, ela é recomendada a partir dos 40 anos de idade, com a periodicidade anual. Então, tanto na rede pública quanto na rede privada, esse número agora é 40 anos de idade para início. Então, mulheres com 40 anos de idade têm o direito de fazer essa mamografia de check-up. Para as mulheres abaixo dessa faixa etária, a gente vai ter que entender o histórico familiar. Então, mulheres de altíssimo risco, que teve a mãe com câncer de mama com 35, por exemplo, teve a irmã com câncer de mama com 32, tem mutações genéticas do gene BRCA1, BRCA2, como a Angelina Jolie. Essa população sabidamente mutada deve começar este rastreamento em idades ainda mais jovens, cerca de 10 anos antes do caso mais jovem da família. E, além disso, nós estimulamos fazer o que chamamos de autoconhecimento das mamas, que é o que chamávamos antes de autoexame. Fazer a palpação periódica das mamas, cerca de uma semana após a menstruação ter descido, e fazer essa avaliação palpatória, olhar junto do espelho, fazer a expressão do bico, a fim de, em se percebendo alguma lesão mamária, buscar antes a rede médica para ter uma avaliação minuciosa dessa alteração.
Certo. Então, essa seria a dica principal, doutor Wesley. E a oncomenopausa, ela também é diagnosticada pelo médico ou a gente, se a pessoa teve câncer de mama, tem que ficar alerta com isso?
Na realidade, a oncomenopausa vai ser um tratamento induzido pelo médico. Então, eu vou falar para a paciente assim, ó, eu preciso te colocar na menopausa. Vou te dar um remédio, daqui a 3-4 semanas você vai estar com sintomas extremamente importantes de menopausa. Então, ao eu dar o medicamento, eu já estou esperando, né, que ela tenha essa manifestação em poucas semanas adiante. Então, a oncomenopausa é algo que está na conta do médico quando ele vai instituir alguns tratamentos.
Tá certo. E aí, para tentar prevenir o câncer de mama, melhor maneira, mamografia a partir dos 40 anos, como o senhor disse, e se a pessoa tiver algum histórico na família, é já começar a investigar desde antes e também fazer o autoconhecimento das mamas.
Perfeitamente. E soma-se a isso também as medidas de forma proativa para reduzir o risco, que é a alimentação adequada, né? A gente fala mais que é mais descascar do que desembalar, ou seja, consumir produtos mais naturais, orgânicos, evitar alimentos ultraprocessados, embutidos, fazer atividade física, combater a obesidade, não beber, não fumar.
Doutor Wesley Pereira Andrade, muito obrigada pela participação. Alguma coisa mais que o senhor queira acrescentar?
É, a informação mais importante é entender que câncer de mama é extremamente curável, desde que se diagnostique no início. Então, o passado é fazer mamografia de check-up, ainda que não sinta nada através do check-up, a partir dos 40 anos de idade. Então, toda mulher tem que fazer essa mamografia. Como eu falei, a cobertura mamográfica no nosso país é muito ruim. Imagina só, entre as mulheres, menos de 35% das mulheres fazem a mamografia periodicamente. Uhum. Então, é muito ruim. Então, as mulheres precisam ter essa consciência e buscar o serviço de saúde para atualizar sua mamografia. Precisamos aumentar esse número rapidamente aí de mais mulheres fazendo mamografia.
Doutor Ashley, só uma curiosidade. A gente falou sobre câncer de mama masculino, né? A gente sabe que o número é bem mais baixo, como o senhor próprio mencionou. Mas como é que é detectado o câncer de mama masculino se o homem não faz mamografia?
Perfeitamente. Então, através da palpação. Então, o homem vai no banho, acaba descobrindo por ocasião do banho, por ocasião de tocar a mama ou por ocasião de sentir algum caroço grande, com retração da pele, secreção pelo bico, então acaba sendo uma percepção dele ao se tocar.
Ah, ok. Doutor Wesley, obrigada, uma boa tarde, uma boa semana e até a próxima.
Um forte abraço a todos, ótima semana.
Obrigada. A gente conversou com o doutor Wesley Pereira Andrade, PhD, mestre, doutor em oncologia, falando um pouco pra gente sobre oncomenopausa, mas principalmente, né, falando aí sobre a importância do autoexame. Agora não é mais autoexame, né? Autoconhecimento das mamas e também falando sobre a importância da mamografia já a partir dos 40 anos. Eu ainda estava nos 45, mas agora é a partir dos 40 anos. E se você é mais jovem também e sente alguma coisa suspeita, né? É sempre bom procurar o seu médico.